Evangelion.
Encontro com a Palavra de Deus.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 20, versículo 27 a 38. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e começaram a interrogá-lo. Disse-lhes Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas aqueles que forem dignos de tomar parte na vida futura e na ressurreição dos mortos nem se casam nem se dão em casamento. Na verdade, já não podem morrer, pois são como os anjos, e porque nasceram da ressurreição são filhos de Deus. E que os mortos ressuscitam, até Moisés o deu a entender no episódio da sarça ardente, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não é um Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos estão vivos. Palavra da Salvação.
Antes de tudo, cumprimentamos sempre os nossos ouvintes, né? Que é sempre bom saber que cada vez maior vai sendo a nossa família que vai escutando estes encontros de reflexão à volta do Evangelho do domingo. Temos este episódio no Evangelho de hoje que nos apresenta Jesus que enfrenta um grupo especial do grupo dos fariseus, portanto, chamados saduceus. E estes, diz o evangelista, não acreditavam na ressurreição. Talvez por um facto mesmo religioso, porque esta seita, portanto, os saduceus, era uma espécie de conservadores, exatamente isso, de conservadores, porque que dos livros sagrados, quer dizer, eles não admitiam para além daquilo que se dizia serem os livros de Moisés, portanto, o Pentateuco, né? Portanto, para eles, esses é que eram os livros realmente divinos, assim, e santos, e todos os outros livros, como, por exemplo, o livro dos Macabeus, que ouvimos na primeira leitura, que narra aqueles 7 irmãos que também enfrentaram os estrangeiros, etc., confiantes na ressurreição. Então, eles não tinham em grande importância esses livros. Mas pronto, ele enfrenta. E eu acho que este episódio, que acontece praticamente poucos dias antes da morte de Jesus, nos dá uma ocasião para vermos que visão Jesus tinha do além-túmulo, tanto do futuro da vida humana, depois da morte. Porque ele certamente, como homem, mas como Deus, sabia aquilo que haveria de acontecer brevemente. Então, é uma ocasião propícia, muito boa, para nós podermos ver que conceito tinha da vida para além da morte. Porque a morte, como todos nós sabemos, é tema de reflexão em todos os contextos, em todas as situações, em todas as civilizações. Quer dizer, todas as civilizações tentaram mais ou menos dar uma resposta à questão da morte. E sobretudo quando se trata de mortes repentinas ou de casos fulminantes em que uma pessoa que estava viva e bem saudável morre imediatamente, nós sempre nos perguntamos, mas será que tem alguma coisa depois disto? Será que há algo depois da morte? E as civilizações todas, pequenas e grandes, têm tentado dar uma resposta. É dali que temos os cultos aos antepassados, os cultos aos mortos, os mortos que intervêm um pouco para nos ajudar nesta vida daqui, quer dizer, em todo, mesmo em África, né? Quer dizer, temos esses cultos dos antepassados. Assim, havia também, entre os povos do Médio Oriente, portanto, tinha essa lei do levirato, da qual, tomada a história que os saduceus apresentaram, né? Daquela mulher que se casou com um, depois este morreu sem deixar filhos. Então, para dar descendência ao defunto, tinha de casar com outro irmão, depois o terceiro, depois o quarto. E todos se casaram. E a pergunta um pouco dos saduceus era, mas afinal, a quem pertencerá esta mulher no fim dos tempos? E é daqui que nós temos a resposta, para mim, brilhante, talvez em 3 pontos. Antes de tudo, ele estabelece um contraste nítido entre os filhos deste mundo e aqueles que são destinados, que são julgados dignos da vida futura. Então, para nos dizer que há uma diferença muito grande entre a realidade que nós vivemos neste mundo, em que os filhos dos homens são dados em casamento ou casam-se, etc., e a vida futura depois da morte. E depois que ele diz, eles serão semelhantes aos anjos. Eu acho que aqui praticamente qualquer tipo de consideração ou de imaginação quase que é bloqueado, né? Porque se são semelhantes aos anjos, nós não temos nenhuma experiência concreta dos anjos. Faz-me recordar uma história de um pároco que estava a renovar, a reabilitar a sua igreja, muito bonita, muito grande, mas escolheu uma parede assim grande e pediu a um pintor muito famoso, um artista mesmo, e lhe disse, olha, você tem toda essa parede aqui, faz favor de me pintar aqui um quadro, mas que inspire, né? Um quadro religioso. Então, ele pintou muito bonito aquele quadro, naquela parede, e pôs um anjo, mas o anjo tinha sapatos. O pároco veio, observou o quadro, estava muito bonito, mas no fim veio o anjo, disse, ouve cá, tu puseste aqui o anjo com sapatos. Sim, senhor padre, pus o anjo com sapatos. Mas você viu alguma vez um anjo com sapatos? E ele perguntou, e o seu padre, alguma vez viu um anjo sem sapatos? E estamos na mesma pergunta. Portanto, quando se diz que são semelhantes aos anjos, significa que é uma realidade completamente que está fora do nosso alcance, dos nossos cálculos científicos, intelectuais. E por fim, ele diz que eles hão de viver como filhos de Deus. E, portanto, terão a mesma vida divina. Ou, como dizem os filósofos, poderão partilhar da vida daquele que é o totalmente outro. Eu penso que é mesmo daqui onde nasce a nossa doutrina sobre a ressurreição, sobre a nossa fé na ressurreição. Como todos nós recordamos, quando rezamos o credo, todos nós dizemos, creio na ressurreição da carne. Portanto, é desta ressurreição de que falamos e que mesmo o Catecismo da Igreja Católica nos repete, né? Quando diz que nós cremos firmemente e assim esperamos que tal como Cristo ressuscitou dos mortos e vive para sempre, assim também os justos, depois da morte, viverão para sempre com Cristo ressuscitado e Ele os ressuscitará no último dia. Agora, penso eu que não é tanto a questão de vermos como será essa ressurreição ou como será a vida futura, quanto antes uma questão de tentarmos viver no dia a dia de tal forma que sejamos achados dignos de participar dessa vida divina, da vida daquele que é completamente diferente ou completamente outro, ou, em termos muito mais simples, daquele que nos ama com uma misericórdia assim tão grande, tão infinita.
Estava pensando, bom, o padre é sacerdote, é teólogo, mas eu leigo, mas sobretudo alguém que se interessa mais da filosofia. De que maneira poder tornar útil esse diálogo, não?
Sim,
porque para um filósofo, a ideia da ressurreição, nesse evangelho de hoje, o diálogo poderia ser sobre essas duas questões fundamentais.
Sim.
Quer dizer, como o padre acabou bem de dizer, citando esse exemplo não do anjo, e os dois acabaram dizendo, mas no fundo, eu não sei, o padre também não sabe, não? Nunca vi e o padre também nunca viu. Então, acho que há questões aqui sobre o sentido da vida.
Exato.
Não? E que quase que na entrada de Jerusalém, Jesus se prepara para este martírio, não? E claro, é como dizer, no caso da vida, há sempre a questão fundamental sobre o que é no fim.
Sim.
O sentido desta vida.
O sentido da vida,
O que eu vivi até hoje valeu a pena, tem significado, etc.
Certa continuidade.
Sim, tem certa continuidade ou não, etc. E, sobretudo, a morte. Tanto a vida e a morte. Por que Deus nos criou se somos destinados à morte? Será que com a morte tudo acaba? No fundo, é fundamentalmente o tema da esperança. Mas a minha percepção é que com isso Cristo quer pôr de novo no centro o valor da fé. Sim. Quer dizer, a esperança só existe lá onde existe a fé.
Todas essas considerações, eu acho que podem ser sintetizadas exatamente nesse discurso da fé, né? A fé, que podemos considerá-la como chave de leitura, uma explicação e algo que nos tranquiliza, que nos sossega. Gostaria de citar o Tertuliano a propósito desta fé na ressurreição, né? E ele que dizia que a ressurreição dos mortos é uma convicção dos cristãos. Esta tal crença na ressurreição dos mortos faz-nos viver, está a ver? A força da fé na ressurreição. Tertuliano já dizia isso. E, em outras palavras, o próprio São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, diz a mesma coisa. Diz, mas como? Alguns, no meio de vós, dizem que não existe a ressurreição dos mortos. Então, se não existe a ressurreição dos mortos, significa que também Cristo não ressuscitou. E se não ressuscitou, significa que vá a nossa fé e vá a vossa fé também, e vá tudo aquilo que nós pregamos, acerca, tanto, perdemos todo o nosso tempo aqui. Portanto, a importância da fé. Portanto, tens toda a razão em sublinhar que a fé é realmente a chave de leitura. É por isso que aqueles que não têm fé veem com um desespero esta passagem para outra vida, porque pensam que é o fim de tudo. Tanto significa que não tem sentido todos os esforços, que não tem sentido todo o trabalho, tudo aquilo que conseguiram acumular na vida. Para quem não tem fé, é o fim de tudo. Mas para quem tem fé, tem esta vida que continua como continuou para Cristo Jesus. Portanto, a fé é, de fato, muito importante para perceber a ressurreição.
Bom, a partir de 1998 foi relançado essa questão do renascimento continental como a única forma para ressuscitar novamente o nosso continente. Os africanos continuam a acreditar que a vida tem sentido, vale a pena lutar e que, sobretudo, a vida não acaba aqui e que continua para os outros. Enfim, como é que se põe hoje essa questão fundamental sobre o sentido da vida e da ressurreição do continente hoje?
É claro que nem todos têm o dom da fé assim tão límpida e clara como a temos nós, a fé revelada, a fé na vida, a fé na continuidade, na dignidade da vida humana que vai para além da morte. Mas, por outro lado, como dizem também as Escrituras, em cada ser humano tem esta intuição, uma espécie de revelação, uma espécie de anúncio daquilo que os padres chamavam as sementes do verbo, uma espécie de conhecimento e de consciência de que, de facto, a vida é digna, a vida é digna de ser vivida e a vida tem uma certa continuidade. É por isso que praticamente todos os povos têm tido este culto dos antepassados, porque estão convencidos de que a vida continua. E tanto mais nos nossos povos africanos, em que tem esta filosofia da continuidade da vida entre os ancestros, tanto os antepassados, que são os viventes de antigamente, e os que estão no mundo presente. Portanto, de uma maneira ou de outra, existe esta consciência de uma vida que deve durar para sempre. Agora, tem de haver também uma intervenção especial, um surpluso, não sei como chamar, daqueles de nós que temos a fé cristã. Porque a nossa fé cristã nos faz ver com clareza esta continuidade da vida que vai para além da morte. E é por isso que o cristão, ciente desta certeza, tem de ser mais ativo na colaboração em dar sentido à vida de hoje, sabendo que a vida tem continuidade. E mesmo no Renascimento africano, tem de haver uma contribuição especial, por uma maior razão, porque somos cristãos, porque acreditamos na vida e numa vida que tem continuidade. Faz-me recordar mesmo as palavras de Jesus no Evangelho de hoje, quando dizia que Deus não é Deus dos mortos. É Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, para dizer que Ele é o Deus dos vivos, tanto da continuidade, mesmo daqueles patriarcas que morreram, dos de hoje e dos de amanhã. O cristão sabe disso e procura viver na sua cotidianidade, dando sentido à vida sua e dos irmãos e das irmãs, em vista a uma perspectiva futura.
Então, quais são as três coisas que é preciso que cada um de nós faça para que realmente a ressurreição chegue no continente?
Então, eu diria o seguinte, antes de tudo, conforme nos ensina a nossa fé, o cristão é aquele que acredita na vida, na dignidade da vida e na vida em plenitude. Porque o próprio Jesus nos disse, eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. E a tenham em plenitude. O cristão deve ser o homem dado à vida, em todos os seus aspectos. Tanto que a vida é digna, da sua concepção até a sua morte natural. Tanto o cristão é aquele que deve primar em defender a vida, em proteger a vida. Defender a vida e proteger a vida significa respeitar o irmão. Então, toda essa questão de brigas, guerras, assassinatos, espancamentos, etc., significa um adulterar a vida, um desrespeito à vida. O cristão, por causa da sua fé, por causa do seu amor a Deus e aos irmãos, deveria estar longe disso. E, em terceiro lugar, como nos diz exatamente a palavra de Deus hoje, acreditarmos na ressurreição já deve constituir para nós um estímulo para vivermos no dia a dia de uma forma tal que possamos ser julgados dignos da vida futura, tanto da ressurreição futura. Um pouco como quem diz, a vida de hoje é a preparação da ressurreição de amanhã. E mesmo do nosso continente, se nos amarmos mutuamente, se nos respeitarmos e, sobretudo, se respeitarmos a dignidade do outro, a dignidade da sua vida.
Nos ama, coração, nos vida. É um dom de Deus que crê no teu, que convida-nos para nos viver com ele, na caminho que é próprio ser filho de Jesus Cristo.